máquina do tempo Fusion.
Ok, toque, pega as cartinhas e joga pro alto que a gente vai começar o Máquina do Tempo Fusion.
Olha aí, estamos começando mais uma edição do Máquina do Tempo Fusion, Leandro Bucol. O seu podcast de notícias e dicas musicais para a sua quinzena.
Exato. Exatamente, galera. Vamos começar o TikTok?
Vamos, hoje tem muita coisa. Hoje a gente tem feedback do programa 147, o dia da toalha com a galera do IA Geeks. Temos lista infinita, uma lista infinita dançante e uma notícia bombástica que agitou os fãs de rock and roll durante essa quinzena. Vamos lá!
Mas tudo isso depois do Zemeio. E-mails, comentários e tudo mais.
E-mails, nerds e geeks temperados com a trilha sonora do pessoal do IA Geeks, Tato Tarkan e professor Mauri, que participaram do último Máquina do Tempo que a gente lançou semana passada, Leandro Bucol.
Exatamente, mas ó que tá aqui. Vamos começar pelo e-mail muito legal que a gente recebeu, né, cara?
É verdade, um e-mail além do tempo e espaço, totalmente fora de qualquer tema que a gente falou.
Exatamente, eu tô falando do e-mail enviado pelo José Coelho Fiuza. Caros senhores... Foi mal aí.
Olha aí.
Leandro Bucol e Oktok. Saudações. Chamo-me José Coelho Fiuza. Moro em Fortaleza, capital do estado do Ceará, na região nordeste do país.
Ô, Ceará, terra boa.
Sou cinquentão, funcionário público com pé na aposentadoria. Solteirão e gosto de rock desde a mais remota adolescência. Procuro parceiras headbangers. Quando em novembro de 2007 descobri a web 2.0, foi o segundo maior achado de toda a minha vida. Antes eu era um completo excluído digital, mas quando comprei meu primeiro computador, naquela data referida, aprendi todos os segredos da informática. Hoje, sou um downloadeiro maníaco e baixo de tudo, especialmente CDs de rock.
Olha aí, Tomás, espero que você esteja pagando os artistas, hein?
Cujos arquivos já ultrapassam a casa dos 10 mil CDs. Mas tudo isso para meu uso exclusivo e particular, jamais a título de comercialização ou mesmo simples compartilhamento com chegados.
Muito bem, já estamos no caminho certo, é isso aí, cara.
Eu já conheci o mundo dos podcasts, mas quando recentemente achei o Máquina do Tempo e baixei todos os 145 programas, foi uma surpresa maravilhosa.
Agora 147. A conta essa lista não para de crescer, rapaz.
Gosto demais do podcast de vocês e todo dia escuto um no trajeto para o meu trabalho a bordo de um coletivo que leva exatamente uma hora para completar o itinerário casa-trabalho.
Pô, então agora você deve estar curtindo esse formato novo em que a gente fecha em no máximo uma hora e meia, né, cara?
Tá, eu te disse. Se não for o melhor podcast de rock atualmente, o Máquina do Tempo é, sem sombra de dúvida, um dos melhores.
Fico até com vergonha.
O modo como apresentam as vinhetas, a erudição, cara, nós somos eruditos aqui,
Tac. Porra, não, cara, a gente toca rock. Música erudita é outro papo.
Sobe a vinheta.
Tá com saudade.
De vocês a respeito do tema rock em geral, o formato, o áudio, enfim, tudo isso e mais algumas coisas contribuem para esse sucesso. E hoje, 13 de maio de 2013, segunda-feira, eu estava ouvindo o 31º, enfocando o ano de 1973. Só que você sabe que você já enfocou alguma coisa?
Mamãe sempre disse que eu era uma pessoa sem foco na vida.
E cara, fiquei maravilhado com uma das músicas que vocês colocaram. Era do Dr. John. Aí, garoto, agora estamos falando a mesma língua. A música, não me recordo o título, mas o álbum era o The Right Place.
Deve ser a música título, é Right Place and Wrong Time, né?
Exatamente essa, Oktok. Right Place and Wrong Time. Bateu aquela recordação daqueles tempos em que eu ouvia um programa de rádio local chamado Hello Crazy People.
Cara, eu queria muito ter ouvido isso na época.
Apresentado por dois sujeitos. Dois sujeitos de novo, Oktok. Hello Crazy People, dois sujeitos. Tom e Bidu Kawasaki. E esta música do Dr. John era uma das mais executadas. Só que eu não sabia quem era, mas nunca me saiu da cabeça. cabeça tal melodia. Fala. E agora vocês me esclareceram tudo.
Agora uma luz se abriu aos seus olhos.
Pela segunda vez.
Daqui a pouco a Light vai bater na nossa porta cobrando essa conta.
Pô, então ele tá igual o João de Santo Cristo, né? Foi pro inferno pela segunda vez. Portanto, por esta e por muitas outras boas surpresas que eu acredito que vou ter com as futuras audições das demais programas da Máquina do Tempo, quero lhes agradecer e dizer valeu mesmo.
De nada, cara. A gente que fica feliz aqui com esse seu e-mail. Eu sei que ainda não terminou. Continua aí, Leandro, porque tem mais coisa aí.
Completando as informações sobre os programas pioneiros sobre rock cá na minha cidade, naqueles longínquos e mágicos anos 70, quero falar de outro bom programa que havia numa outra rádio local, apresentado por um senhor chamado Will Nogueira. Era o Show do Grilo. Muito bom.
Pô, cara, genial.
No qual ele tocava coisas bem underground para a época, como Uriah Heep e Pink Floyd, coisas totalmente desconhecidas pelas pessoas de então, quero dizer, da minha localidade. Foram esses programas que me levaram a gostar de rock, e eu literalmente pirava quando tocavam Billy Pouco cantando Your Song. Eu batia nas mesas de casa feito um maluco. Pois é, galera, vou concluir essa cartinha eletrônica mais uma vez, agradecendo a vocês por me terem feito reviver aqueles anos mágicos que foram os anos 70. Ainda estou no começo das rotações dessa máquina do tempo, mas vou com ela até o fim. Um grande abraço e, atenciosamente, Zé Coelho Fiuza. Eu vou chamar carinhosamente de Zé Fiuza.
Porra, genial, cara. Genial, Fiuza. Fico emocionado ver esse tipo de coisa. Outro dia, conhecendo novos ouvintes aqui em São Paulo, né, vira e mexe, acabo esbarrando, conhecendo pessoalmente a galera que ouve a gente, muitos falam isso, assim, que o Máquina, ele tem realmente, ele tem uma cara dos antigos programas de rádio dos anos 70, 80, a galera que conhecia rock, através desses programas. E ouvir isso, cara, é um elogio tão grande pra mim, porque foi com os programas de rádio, foi com
a gente nossa... foi criado assim, né, cara? Na base da Maldita. Assim,
na base da Maldita, na base da Fluminense e vendo o Show do Circulador. Então, saber que a gente tá nesse caminho pra trazer de volta um pouquinho que seja desse sentimento em tempos de banda larga, de internet banda larga, é uma sensação de dever cumprido do caralho.
Exatamente, cara. Fico muito feliz. Mas é isso, Fiuza. Muito obrigado, cara. Adorei muito o TV quando a gente leu aqui pela primeira vez. O Octok já falou tudo que a gente queria dizer.
Isso aí, cara. Pega a cadeira, senta no chão e curte o resto do programa, porque tem muita estrada pela frente, tem muito rock and roll pra gente tocar por aí. Seja bem-vindo.
E vamos agora ao comentário sobre a edição anterior do Fusion, sobre Deep Purple, Slayer e muito mais, da Fanny Weber.
Olha, Fanny Weber, ela gostou do formato do Fusion?
Ela curtiu muito esse formato. Está de ótimo tamanho a quantidade de parte falada com a parte de música.
Que maravilha, estamos na medida certa.
É, mas ela tá em dúvida se ela gosta mais desse novo do Deep Purple ou do Rapture of the Deep.
Cara, eu curti o Rapture of the Deep também, mas há muito tempo eu tava conversando com um amigo em comum aqui com o Leandro, o Afonso.
Uhum.
Batendo papo e a gente percebeu, cara, por exemplo, a gente tá falando de Rolling Stones na época. E a gente percebeu que Rolling Stones é esse tipo de banda que hoje em dia, né, pelo menos, sai lançando disco, né, um por ano, um a cada dois anos, etc, que são meio que assim, inexpressivos, né, lança um disco, pô, ah, legal, um disco de Stones, ah, legal, um disco de Stones, ah, legal, um disco de Stones, daqui a pouco ele lança um que sabe-se lá por quê, inspiração divina, tem uma série de músicas aqui que é do caralho e que bomba.
Sim, sim. Sabe? E é a mesma coisa de Purple, concordo.
É a mesma coisa de Purple. Não senti uma porrada, um punch, assim, de... Pô, tá aqui pra aquele tesão de ouvir um disco novo do Purple? Praticamente desde Perpendicular. Sem desmerecer o Rapture of Deep, que é muito bom.
Fazendo aquela análise antropológica, já que nós somos eruditos, meu caro, será que isso advém...
advém.
Do fato de algumas bandas terem um repertório tão amplo que consegui gerar algo com potencial tão grande quanto ela fazia no passado. Ou melhor, falando de uma forma mais clara, né? Elas têm um repertório tão amplo que a comparação é tão ampla quanto. Tão grande.
Comparação
quanto.
Com elas mesmas, né?
Com elas mesmas. Então, por exemplo, os novos álbuns, quando você falou essa questão do Rolling Stone do Purple, caiu a ficha. Os novos álbuns, não é que eles sejam ruins, é porque a gente inevitavelmente compara com o que eles já tinham feito antes.
Mesmo que inconscientemente, a gente espera que o novo álbum do Purple seja um próximo Machine Head.
Exatamente.
Que ou é uma justiça com os caras,
coitado. Não precisa nem ser um próximo Machine Head, mas um próximo Perpendicular, sabe?
Que seja.
Talvez esse seja o lado negativo de ter tanta coisa boa no passado, né? Próximo comentário é do Cid, falando de 147, Dia da Toalha.
O programa mais nerd que a gente já fez, hein? É.
Acho que The Gone Jackals foi uma banda, digamos assim, subestimada. Fez um relativo sucesso e explodiu por causa de Full Throttle, com Born to Peak. Mas, infelizmente, acabou por cair no esquecimento. Pra não ficar só em Legacy, que é foda, fui procurar a discografia da banda e achei o som dos caras do caramba. Principalmente o segundo e o terceiro álbum, Blue Pyramid, vale a pena correr atrás. Botei na minha lista infinita.
Tá lá.
Próximo comentário do André Vasconcelos.
Será que ele curtiu o Dia da Toalha?
Será? Caraca, vocês tocaram a abertura do Full Throttle.
A gente não, quem tocou foi o Tato.
Pra vocês que nunca jogaram, joguem.
Sim, senhor.
Eu joguei recentemente para relembrar e passou na regra dos 15 anos com folga. Ainda é um dos melhores jogos de todos os tempos, do tipo que forma caráter e forma no tapa. Obrigatório.
Ah, quero não. Eu não tô afim de levar tapa, porra.
Tá péssimo hoje, já que tá aqui. Fiquei o programa todo esperando ouvir os Ramones cantar Spider-Man e não rolou. Pena. Pena nada, porque é assim que a gente vai começar a sonzeira desse filme, Jock Talk.
Olha isso, André VH. Só pra ficar feliz, pular pra caramba, vamos terminar esse bloco de e-mails tocando Spider-Man dos Ramones na máquina do tempo Fusion. Again, here comes the Spider-Man. This is strong, this is good. He's got radioactive blood. Can't sleep from a thread. Take a look over here. There goes the Spider-Man. In the chill of the night, I'm the scene of a crime. Like a streak of light, you rise in time.
Estamos de volta, e o Ok-Tok?
Pois não.
Eu te faço uma pergunta, Ok-Tok. É possível seres do mesmo sexo gerarem um filho?
Não duvide das criaturas estranhas do mundo do rock.
Porque, meu amigo, eu cavei da lista infinita o filho do Mud Waters com o James Brown, cara.
Como é que tu libera Release the Kraken desse jeito assim, porra?
Porque é bom pra cacete. O cara tem a cara amassada do Mud Waters, mas a voz do James Brown e uma ginga, cara, dos dois.
Fudeu. Qual o nome? Me fala o nome dessa criatura, pelo amor de Deus.
Charles Bradley.
Olha só. Já nasceu clássico, né? Charles Bradley é um nome clássico, né, cara?
Cara, é bom pra cacete. Um funkeado, dançante, bom demais. Demais, 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 demais. Rola uma fofoca que ele é um cara mais velho, já é um coroa, que tá começando a fazer sucesso agora, nos últimos 3 anos, por aí, 3, 4 anos só.
O primeiro disco dele é de 2010, se não me engano, né?
É, exatamente. E rola uma fofoca que ele foi pedir ajuda no início da carreira, ajuda pro papai dele, entre aspas, pro James Brown. E o homem que mais trabalha no show business negou. Vai dar não.
Não é meu filho, não. Eu quero teste de DNA dessa porra.
É, passa na quinta. Cara, é muito bom. Vocês vão ouvir agora e eu espero que curtam tanto quanto eu curti e busquem, mas busquem os vídeos dele. É um capítulo à parte, ó. A dica é, busque a apresentação dele no South to Southwest.
Pô, cara, vou deixar o link aí, cara.
É demais. É, tá aí, tá o link aí no post. É link demais. No post,
pronto. A gente dá de mão beijada pra vocês, tudo aí certinho. Agora é só vocês curtirem. Porque o cara, a presença do cara é foda. E parece que você já vê esse cara desde os anos 60. Mentira, ele tá aí desde 2010, mas você tem a nítida sensação de que você vê esse cara cantando desde os anos 60.
Exatamente. Então toma no ouvido Charles Bradley tocando com Fusion, na máquina do tempo Fusion. E...
Confusion.
Leandro Mucol, a notícia da quinzena mexeu com os brios dos fãs do Stone Temple Pilots e do Linkin Park, hein?
Caraca, meu irmão, que susto, né, cara?
Que susto é esse? Um susto que até agora não passou. Porque isso não é mentira, não. A parada parece que é séria.
Não, é fato.
É fato, é consumado, tá lá.
Tá lá, já virou música, cara. Não dá pra não ser fato.
E nós estamos falando, se você ainda não pegou aí o fio da meada do que a gente tá falando e não sabe o que, que aconteceu, a gente fala agora. Stone Temple Pilots tem vocalista novo, ninguém menos que Chester Bennington do Linkin Park.
E lançaram uma música nova chamada Out of Time.
Exatamente. Antes da gente tocar essa música aqui, vamos conversar um pouquinho, vamos falar um pouquinho. Que cê, Leandro, você, que gosta de Stone Temple Pilots, mas já falou em várias edições do Máquina que não curte Linkin Park, o que você achou do Chester aqui no frontman do Stone Temple Pilots?
Eu gostaria de saber qual é o nome dessa banda nova.
Por acaso, Stone Temple Pilots também.
Porque falando sério, cara, sem o vocal do Scott Weiland, eu nunca tinha percebido isso, como a banda era caracterizada pelo vocal do Scott Weiland, cara. Sacou? Você reconhece... Não estou falando que a música é ruim, tá, gente? Out of Time é uma música maneira pra caralho. Eu gostei muito. Gostei demais. Ali tem uma química que funciona. Mas neste momento eu estou revivendo a questão Black Sabbath na minha cabeça. Não é Stone Temple Pilots, cara. É outra parada. É uma parada Out of Time. O nome da banda poderia ser Out of Time. Sabe, que assim, pronto. Fechou, tá tranquilo. Mas é maneiro.
Esse lance que você falou da banda se mudar com o vocal me lembrou muito a questão do Anthrax, que eu sempre falo aqui, né? Que quando o Joe Belladonna saiu da banda e entrou o John Bush, cara, a banda mudou completamente. É uma outra banda. O que aconteceu aqui com o Stone Temple Pilots foi exatamente a mesma coisa. Botou o Chester Bennington no vocal, mandou o garoto cantar uma música nova, composta pelos quatro. Cara, é uma banda completamente nova. Não é o Stone Temple Pilots antigo, apesar de você ainda reconhecer dos discos anteriores, né, no instrumental. Ao mesmo tempo, não é aquela mistureba, aquela experiência louca do Linkin Park. É rock and roll puro, com aquela voz gritada do Chester, que sempre foi muito maneiro. Eu sempre gostei da voz do garoto.
Não, é maneiro, eu tô falando, cara. Vale a pena ouvir.
Agora, a questão que foi respondida em vídeos que tem por aí pela internet, depois eu até vou catar um vídeo desse pra gente botar o link no post. Como é que fica o Chester cantando as músicas antigas?
Caralho, eu ia falar isso agora, cara. Vai parecer cover.
Parece uma banda de garagem fazendo cover do Stone Temple Pilots.
Eu nem acho que vai parecer uma banda de garagem, não. É que vai parecer uma banda boa.
É, não, é, boa, muito boa.
Experiente fazendo cover do Stone Temple Pilots. É como a gente toca nos nossos programas de covers.
Exato.
É exatamente, vai ser daquele nível, ou seja, vai ser uma, é, sei lá, não vai ser Nirvana tocando The Man Who Sold the World, entendeu?
Ah, sim.
Vai ser uma parada maneira, só que não é Stone Temple Pilots. Esse foi o ponto pra mim. É, fecha os olhos e tente ver essa formação tocando plush.
Nem
golpe logo baixo, sacou? Vou dar logo golpe baixo.
Nem precisa você pensar. O Stone Temple Pilots deu esse susto alguns dias antes do lançamento dessa música. Eles entraram no palco, eles nem estavam escalados pra esse show num festival de rock que tava rolando lá em Irvine. Eles nem estavam escalados, mas de repente, do nada, subiram os três músicos do Stone Temple Pilots ao lado do Chester Bennington. E aí os caras anunciaram, olha, como vocês já sabem, o Scott Weiland saiu da banda, na verdade ele foi saído da banda, e a gente tava sem vocalista, tá? Um pouco tempo. Estamos aqui para anunciar o nosso novo vocalista, Chester Linkin Park Bennington. A gente vai tocar algumas músicas antigas aqui, queria mostrar uma música nova pra vocês. Power of Time na cara da galera. E depois emendou, né? Aí veio Sex Type Thing, veio Vaseline, veio Interest Love Song. Tem vídeos do YouTube da galera filmando, assim, aquela gravação amadora. Tem esse show aí, tá espalhado no YouTube. Vou botar o link aí pra vocês conferirem e verem como é o Chester cantando o Stone Temple Pilots antigo. É um pouco estranho, porque a gente tá acostumado com a voz do Scott Weiland. Mas acho que com o tempo a gente se acostuma. E quando você se acostumar, quando o ouvido se acostumar com o Chester, eu acho que a parada vai vingar bem.
Eu acho que já começa vingando bem. Eu só não concordo com o nome dessa banda, seu mesmo. Só isso.
Olha a reaça aí, começando.
E aí, galera, vocês que vão ouvir agora, deixem seus comentários. Fale o que vocês acharam dessa novidade em maquinadotempo.blog.br.
Deixe seus comentários lá ou mande seu e-mail pra gente para podcast@maquinadotempo.blog.br dizendo o que vocês acharam dessa nova formação do Stone Temple Pilots e do programa todo aqui desse filme. Fusion.
E aproveita que ninguém lembra o URL e todo mundo usa o Google, entra no Facebook e curte a nossa página. facebook.com/MacDoTempo, o que é mudo. E toque, toque, larga o dedo no play.
Larga o dedo no play, vamos terminar esse programa ouvindo Out of Time do novo Stone Temple Pilots. Ou a banda que você quiser chamar o nome, sei, deixa lá como for, na Máquina do Tempo Fusion. You've been missing. You gotta cross that line.